E é neste contexto que temos esta Conferência Internacional, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias, Constelações da Pós-Memória na Europa Pós-Colonial. Começa daqui a pouco, às 10 da manhã, na Culturgest, em Lisboa. António Sousa Ribeiro, que é o diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e que é também um tradutor há muito reconhecido da língua alemã, também falaremos desta vertente, mas para já está a chegar a hora, António Sousa Ribeiro, de apresentar projetos, resultados concretos deste projeto. Que resultados serão estes que vão agora ser apresentados?
Este projeto, enfim, uma das características, de facto, dessa natureza pioneira do projeto está no facto de ser um projeto comparativo, isto é, um projeto que tomou por objeto, enfim, a França, Portugal e a Bélgica, portanto, três países com passado colonial, e o que se visa, na verdade, é perceber de que forma a memória do passado colonial numa segunda geração, que são gerações, na maior parte dos casos, nascidas na Europa, portanto são cidadãos europeus de origem africana, dos diferentes países em causa, de que forma é que constroem uma relação com o passado, que é um passado naturalmente com um conjunto de características profundamente traumáticas. E para isso analisa-se, por um lado, um grupo de pessoas com esse perfil de segunda geração e depois um grupo mais específico, sendo uma segunda geração que se dedica à arte e à literatura, portanto, digamos, um conjunto bastante grande de artistas, escritores, enfim, pessoas ligadas à produção cultural e artística, que de facto oferecem o interesse particular de procurarem novas linguagens, novas configurações, novas formas.
Ao fim e ao cabo, como é que estas heranças estão a ser questionadas? António Sousa Ribeiro, então está a chegar o momento concreto do projeto apresentar resultados. O que é que acontece a partir das 10 da manhã desta quinta-feira?
O que acontece é efetivamente uma apresentação, por um lado, dos resultados do projeto, que incluem também diversas publicações, enfim, há um plano de publicações bastante extenso, que está apenas cumprido parcialmente, naturalmente, mas que irá ser apresentado, e na sequência disso há um conjunto de conversas com diferentes intervenientes no projeto e também com um conjunto relativamente amplo de artistas entrevistados que vão, enfim, falar sobre a sua experiência,
então,
e
vamos,
sobre o modo como encaram esta problemática.
E vamos apresentá-los e nomeá-los, de alguma maneira, para tentarmos perceber o fio condutor que vai atravessar este dia?
Não tenho aqui, infelizmente, a lista, digamos, definitiva.
Mas lembra-se de memória de alguns, pelo menos, António Sousa Ribeiro?
São nomes, enfim, relativamente pouco conhecidos no universo.
Por exemplo, Michael Rothberg, sobre quem falará ele?
Aí, assim, depois temos uma conferência de encerramento. Michael Rothberg é um conhecido especialista no âmbito dos estudos de memória, introduziu alguns conceitos que hoje em dia são centrais nesse contexto, nomeadamente o conceito de memória multidirecional, isto é, para, digamos, visar as diferentes modalidades possíveis da memória de acontecimentos traumáticos, enfim, de que forma também esses acontecimentos são comparáveis entre si, de que forma é que a violência extrema do Holocausto, nomeadamente, e os paradigmas de análise desenvolvidos a partir da análise dessa experiência podem ser produtivamente utilizados noutros contextos, nomeadamente, enfim, no contexto de memórias da violência colonial. Rothberg é professor na Califórnia e intervirá na sessão através, enfim, à distância, mas será seguramente um fecho extremamente relevante que vai abrir-se, por outro lado, outros caminhos. Certamente o título da conferência tem que ver com o conceito de cidadania da memória, que é justamente um conceito central para tudo aquilo que o projeto tem andado a fazer.
Haverá, salvo erro, também uma apresentação de uma plataforma digital de artistas e de algumas obras. Que plataforma será esta?
Exatamente. Essa é uma componente fundamental do projeto. O projeto vai disponibilizar em acesso aberto está pronto, mas ainda não disponível para o público, mas vai, em geral, mas vai estar disponível brevemente e será apresentado nesta sessão uma muito extensa base de dados sobre todo este universo de entrevistados, em que, na verdade, haverá uma lista muito grande, muitas dezenas de artistas que serão apresentados, o seu trabalho será apresentado, as suas obras reproduzidas, enfim, portanto, vai ser um instrumento de informação extremamente importante e que, nesta forma, na verdade, não existe até este momento e que vai permitir, digamos assim, por outro lado também, tornar visível aquilo que podemos chamar uma rede internacional, isto é, um conjunto de artistas que não se conhecem necessariamente uns aos outros sequer, mas na verdade o projeto permite esse interconhecimento e permite também que a partir de toda esta informação disponibilizada seja possível estabelecer correlações, estabelecer comparações e ter uma perspectiva internacional comparativa sobre este universo.
Memórias, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias. A conferência começa às 10 da manhã, depois da abertura e da saudação aos participantes. Primeira intervenção a cargo da professora Margarida Calafate Ribeiro, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, às 10h30 da manhã. Vai falar sobre pós-memórias, o passado colonial no presente europeu. Às 11h30 será a vez de Fernando Cabral falar sobre Sistemas do Futuro, ou do projeto Sistemas do Futuro. Vai apresentar a tal plataforma digital de artistas e de obras na tal condição de pós-memória. E para quem não possa estar presente no edifício da CulturGest, conferência através da internet, António César Ribeiro?
Sim, vai ser transmitido. O tema da Expor a Memória relaciona-se diretamente com a exposição que neste momento está patente em Marselha, no Grande Museu de Marselha, o MACEM, que tem por título Europa Oxalá e que de facto reúne obras de 21 destes artistas, enfim, figurações de diferentes tipos, videoarte, pintura, instalações, escultura, que são obras, enfim, que manifestam justamente a procura das linguagens capazes de exprimir a relação desta geração, enfim, com a experiência de um passado violento. E essa exposição vai estar depois disponível em Portugal, na Fundação Carlos de Gulbenkian, a partir de março de 2022, e depois migrará para Tervuren, para o Africa Museum, o grande museu africano belga, nas proximidades de Bruxelas, em Tervuren, onde estará patente também até ao início de 2023. E é sobre esta exposição, portanto, é se mostrar a pós-memória, tem que ver com esta exposição que vai ser apresentada nas suas linhas gerais também neste encontro.
Para fechar este encontro, teremos uma conferência que vai debater a cidadania da memória, legados polémicos do colonialismo e do genocídio. Ora, então, Sr. Ribeiro, tem sido muito falada a questão de legados que estão em certos museus. Nós, por exemplo, temos no Museu de Etnologia, no Restelo, um vasto acervo que, de quando em vez, é reclamado algumas peças que são reclamadas por dirigentes de alguns países africanos. E esse é um debate que ainda está por fazer entre nós ou já se vai fazendo algum caminho?
É um debate que já começou a fazer-se, mas está ainda nos seus primeiros passos, isto é, está muito mais atrasado do que noutros países europeus, mas é um debate que é inevitável, do meu ponto de vista, tal como é inevitável que haja, de facto, um processo de restituição, que evidentemente é um processo complexo, que vai demorar provavelmente gerações, mas há digamos, um princípio em que outros países de facto estão mais avançados, mesmo um país como o Reino Unido, que tem sido muito renitente nesta discussão, recentemente foi anunciado que começou a devolver, enfim, o Museu da Universidade.
A devolver ao Egito, não é?
Não, neste caso devolveu uma peça à Nigéria, portanto uma parte dos chamados bronzes de Benin, que são um espólio enorme que está espalhado em muitos museus europeus e que foi, na verdade, espoliado, roubado por tropas expedicionárias inglesas no fim do século XIX. Portanto, há um debate a fazer sobre a proveniência destes objetos. Há, efetivamente, uma ilegitimidade na posse de muitos deles. O debate tem de fazer-se caso a caso, obviamente, é um debate em que é fácil derivarmos para lugares comuns ou para generalidades, não pode ser. É um debate complexo, que deve ser conduzido de acordo e respeitando a complexidade da questão. Mas há aqui um princípio, o princípio fundamental é que a relação colonial foi uma relação violenta e que muito deste património é, na verdade, património que foi expoliado aos seus legítimos detentores. Uma parte desse património, nomeadamente, têm um significado ritual para determinadas comunidades, enfim, e por isso essas comunidades dizem hoje: não nos roubaram apenas o corpo, não nos roubaram apenas o objeto, roubaram-nos também a alma. Isto, de facto, é alguma coisa que necessita de reparação. E, portanto, essa discussão estou confiante que vai ser feita entre nós também, e espero que seja feita da forma que é necessário, isto é, sem preconceitos ideológicos e sem a ativação daquele inconsciente colonial que entre nós está ainda extremamente vivo.
Filhos do Império e pós-memórias europeias, a partir das 10 da manhã, na Culturgest. E porque há sempre um anjo da história, como sugeriu Benjamin, a sobrevoar-nos nas tais teses, a partir do Ângelos Novos, do quadro de Paul Klee, alguém que está de costas para o futuro, esse anjo que vê no passado à sua frente um montão de ruínas. Talvez seja isto que se chama o progresso, como sugeriu Benjamin. E tudo isto porque António Sousa Ribeiro pode dar aqui a notícia da entrega de novas traduções. António Sousa Ribeiro, que traduções são essas?
Está para sair, acabei hoje de enviar o prefácio à editora, igualmente na Relógio d'Água, como tem saído as várias outras. Vai sair uma nova tradução de textos de fundamentais de Walter Benjamin, nomeadamente A Rua de Sentido Único e A Infância Berlinense, mas com uma série de textos que estão inéditos em português até este momento e, portanto, digamos, acrescentado bastante àquilo que estava disponível em português até ao momento.
Bom, há de fazer caminho e vão ter leitores privilegiados, certamente. Também Maria Filomena Mulder há de ler com atenção em português estas palavras do António Sousa Ribeiro, prestando homenagem a Benjamin. A seu ver, António Sousa Ribeiro, qual é o grande legado de Benjamin para a cultura do nosso tempo? O que é que continua a ser absolutamente irrenunciável neste pensamento?
É um legado incomensurável, que não pode, na verdade, reunir-se em poucas palavras, mas, na verdade, eu diria que, enfim, entre as múltiplas dimensões, porque, na verdade, trata-se de uma personalidade múltipla, não é? E, portanto, de uma obra, absolutamente multifacetada. Eu diria que a grande lição de Benjamin é ter-nos ensinado como pode fazer-se uma crítica do contemporâneo, isto é, como, digamos assim, tudo aquilo que trabalhámos, enfim, aquilo que falávamos há pouco, património, o passado, a memória, que é particularmente o tema destes textos que acabei de traduzir, mas em geral, digamos assim, toda a dinâmica das sociedades há de ser sempre entendida a partir de um foco muito, absolutamente centrado no contemporâneo, mas um contemporâneo que se recusa a aceitar a lógica da atualidade ou a lógica do presente ou do presentismo, mas na verdade está sempre, informado por uma semântica densa do tempo histórico que permite, na verdade, um olhar, absolutamente, agudo e um olhar, que está permanentemente a ir para além da lógica dos lugares comuns que constituem o universo, enfim, superficial da comunicação contemporânea, não é? Penso que será, enfim, dito assim, muito para falar curto e grosso, como pode dizer-se, penso que aí, digamos, é nessa dimensão de crítica do contemporâneo
Ou
que
seja,
continuamos a poder ver em Benjamin um dos grandes mestres do século XX, sem dúvida nenhuma.
António Sousa Ribeiro, o anjo da história, inspirado naquele desenho do Paul Klee, continua a sobrevoar sobre nós.
Completamente, não é? Completamente e, enfim, e com toda a sua dimensão trágica, infelizmente, que via Walter Benjamin, como se lembra, o anjo é empurrado pelo vento da história e olha para trás, gostaria de permanecer, e como escreve
E
Benjamin,
só fez
gostaria de
vegetação.
poder redimir os mortos, mas não pode, não tem poder para isso, não é? E portanto vai ser empurrado para um futuro que pelo vento da história, para um futuro que não deseja.
António Sousa Ribeiro, e este pré-anúncio também de novos textos de Benjamin em português, nomeadamente A Rua de Sentido Único.